Amém. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado pela família, se encontre família. É tanta vida transformada, reunida no mesmo lugar, é tanta virtude manifesta, Senhor. E queremos mesmo orar por esse tempo, por essa... tão a propósito, a gente está aqui no Araguaia, o rio que corre, as pedras que rolam, para a gente compartilhar sobre isso, sobre todas as coisas que no movimento do teu Espírito o Senhor quer revolucionar na nossa vida. É tudo que nós queremos, a revolução, o reviramento, a reviravolta do Senhor, na medida em que o vento do Senhor sopra, em que as águas do teu Espírito correm, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Olha, ontem a gente compartilhou, né, sobre, nós estamos compartilhando, sobre o Gilgal de Deus. Então eu vou só, momentaneamente, a gente está compartilhando sobre o Gilgal de Deus. É o Gilgal lá que a gente compartilhou a partir do livro de Josué, quando Deus, quando os homens se circuncidam, retomam sua aliança com Deus, e Deus diz, hoje eu revirei, hoje eu rolei, hoje eu revolvi, né, de sobre vocês a opressão. Então Gilgal é esse lugar de reviramento, essa pedra rolada. Então a gente vai compartilhar aqui essa semana sobre algumas pedras que devem ser roladas na nossa vida. Alguns reviramentos, né, que vão causando impedimento. No caso lá de Josué, a pedra rolada lá foi a pedra da iniquidade, do direito, né, a pedra da individualidade. E isso precisa ser rolado na nossa vida. Essa pedra é a gente que tem que rolar. Então a primeira pedra que a gente, essa pedra rolante, essa pedra revirada, é uma pedra que nós vamos ter que rolar. Quando a gente rolou a pedra da iniquidade, quando a gente se arrependeu, confessou, assumiu a nossa iniquidade, então Deus nos trouxe a esse lugar de reviramento. E hoje eu estou com dificuldade de ler o texto aqui, mas eu vou citar, porque é um texto bastante conhecido, que é a ressurreição de Lázaro. Porque ali na ressurreição de Lázaro aconteceu também um outro Gilgal. E a gente quer falar daquele Gilgal da ressurreição de Lázaro. Todo mundo conhece, né? Que quando Lázaro estava ainda doente, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandaram um recado dizendo, ó, está doente aquele que o Senhor ama. E aí Jesus intencionalmente, propositalmente, Ele gera uma frustração na relação, porque ele não atende de pronto, ele não atende com a urgência que a gente deveria, que a gente imaginaria que ele deveria atender. Ele fica ainda mais um tempo onde ele estava, e quando ele finalmente aparece lá e chega lá para atender Marta e Maria, a Marta diz, olha, agora não adianta mais, se o Senhor tivesse vindo quando a gente te solicitou, então nada disso teria acontecido, né? Mas agora não adianta mais. Jesus diz, olha, onde foi que vocês o colocaram? Aí Jesus foi levado até lá, ao lugar onde estava o Lázaro enterrado, e uma pedra colocada na sepultura, porque essa era a tradição, né? A pedra colocada lá. E aí Jesus chorou, ele realmente... Né, ele é tomado dessa compaixão da situação de Marta, Maria, de todo mundo ali, do próprio Lázaro, no que ele passou, viveu. E aí Jesus diz assim, rolai a pedra. E aí quando Jesus diz rolai a pedra, a Marta diz, olha, não mexe não, porque já está morta há 3 dias, já deve estar fedendo. Então você veja a sequência do diálogo de Marta com Maria. O Senhor chegou tarde. Se o Senhor tivesse vindo quando a gente pediu, agora não adianta mais. Jesus diz, rolai a pedra. Ela diz, não rola não, porque agora já está fedendo. Não mexe. É bem aquele ditado, né? Vamos colocar uma pedra em cima. E Jesus diz, não, vamos tirar a pedra de cima, vamos rolar a pedra. E quando rolou a pedra, Jesus deu uma ordem, Lázaro, sai para fora. Então, a segunda pedra que deve ser rolada na nossa vida, que eu quero compartilhar essa semana, é a pedra da incredulidade. Então, se a gente tem que rolar a pedra do direito, da individualidade, de achar que as coisas são para mim, né? Mas que, na verdade, Deus só vai cumprir o seu propósito quando a gente tiver tomado de uma consciência de comunidade, de povo, de família. Então nós temos que rolar da nossa mente, nós temos que tirar essa pedra que impede os processos de Deus, né? Que é a pedra do individualismo, da iniquidade. E a Bíblia diz que não havia força nos inimigos. Então não são nossos inimigos que são fortes. Nós é que somos fracos em lidar com as realidades, porque a pedra da iniquidade está lá. Paulo diz assim, é porque cada um come o seu próprio pão e bebe o seu próprio vinho, que há tantos entre vós, fracos, doentes e moribundos. Então, às vezes, a gente pensa que a nossa fraqueza é obra do inimigo, sendo que, na verdade, a força dele é omissão nossa. Vou repetir. A nossa fraqueza não é obra do inimigo. A força dele que é a omissão nossa. É em função da nossa omissão, da nossa individualidade, do nosso apego ao direito, que a gente está fraco para as circunstâncias. E hoje, muitas coisas não estão sendo visitadas por Deus, transformadas por Deus, porque nós fomos tomados de incredulidade. Ou seja, a gente quer Deus agindo no limite do nosso conhecido, e não no limite do a ser revelado. Então Deus não quer operar com o poder dele no limite das nossas expectativas. Deus quer que todas as nossas expectativas sejam frustradas, para que ele possa operar conosco na dimensão da sua revelação e não no limite da nossa expectativa. Então, esse lugar de derrota, esse lugar de falência, esse lugar de não há mais nada a fazer, esse lugar de não mexe aí não porque já está perdido, vamos colocar uma pedra em cima, não tem mais jeito, isso é o limite da nossa expectativa, isso é o limite da nossa frustração. Mas Deus quer fazer com que a gente ultrapasse esse limite. Então, muitas vezes, Deus está esperando que nossas expectativas sejam de fato frustradas, para que ele possa nos apresentar aquilo que de fato a vontade dele pode operar na nossa vida. Amém, amados? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, é importante, é essencial a gente entender que incredulidade não é falta de fé. Incredulidade é excesso de crenças. Vou repetir. Incredulidade não é falta de fé. Incredulidade é excesso de crenças. Incredulidade é a forma como o nosso coração está ocupado de crendices formadas a partir das nossas conclusões. Tanto é que quando Deus vem visitar o homem no seu pecado, diz: quem te fez saber que você estava nu? Quem te tornou um crente da sua nudez? Em vez de você ser um fiel da minha promessa. Então Deus quer que a gente seja fiel da promessa e não crente do problema. Muitas vezes nossos problemas não podem ser resolvidos porque nós nos tornamos crentes do problema, crentes da nudez, crentes da morte, crentes do impossível e não fiéis da promessa. Então, naquele momento, a Marta representava todas as crenças que haviam a respeito da morte, haviam a respeito do tempo, haviam a respeito das consequências, havia a respeito das circunstâncias. Então ela era um poço de crenças. Toda vez que ela vai se opor à orientação de Jesus, ela apresenta uma crença. Se o senhor tivesse ouvido, se o senhor tivesse aqui, agora não mexe, já são 3 dias, já está fedendo, não há o que fazer. Então, muitas vezes, amado, a gente está com tanto prognóstico, a gente está com tanta conclusão, a gente está com tanta, assim, crendice no coração, que não há mais espaço para a verdadeira fé. Então, a nossa incredulidade resiste à verdadeira fé. E E o que é incredulidade? É o conjunto de crenças às quais nós fomos nos agarrando e a gente acha que a fé é para corroborar, é para concordar com essas crenças. Não, amado. A fé é para nos libertar das crenças. Então a fé não é para confirmar nossas crenças. A fé é para nos libertar de todas elas. Porque é esse conjunto de crenças que está nos impedindo de viver a verdadeira fé. Então agora, Deus quer remover a pedra. E essa também é uma pedra que nós que temos que remover. Deus dará a ordem para que o Lázaro saia, mas quem tem que mover a pedra da incredulidade somos nós. Assim como quem tinha que mover a pedra da iniquidade éramos nós. Então Jesus diz, julgai essa pedra, rolem essa pedra, movam essa pedra, empurrem essa pedra. Então nós temos que empurrar para outro lugar, nós temos que mover do lugar onde essa pedra está colocada. Nós temos que abrir as portas dos nossos problemas, as portas das nossas coisas impossíveis de serem resolvidas, abrir as portas das coisas que nós já imaginamos sem possibilidade, sem futuro, sem esperança, aquilo que a gente imagina que já está putrefando, já não tem mais jeito, que é melhor deixar quieto. E nós temos que abrir as portas para que a voz de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus entre esses lugares. Os lugares que nós lacramos, os lugares que nós fechamos, os lugares que nós isolamos da nossa vida e que muitas vezes são a causa da nossa tristeza, da nossa depressão, da nossa frustração, e lacramos isso com a pedra da incredulidade. E agora essa pedra tem que ser rolada. Então, é o que Jesus disse para Marta. Aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Existe alguma área na sua vida que você considerou lacrada? Existe alguma área da sua vida que você entende que não pode ser visitada, mas ela está lá, né? Ela está lá, ela está presente, você tem que passar por ela, e ela te incomoda, ela é um testemunho de que alguma coisa na sua vida não foi bem. É um lugar de desapontamento, é um lugar de frustração, é uma mancha na sua relação com Deus, é uma frustração, é uma ideia de que se Deus tivesse te ouvido, as coisas não iriam estar lá. Então, não é porque Deus não quis nos ouvir, é porque nós não podíamos ser ouvidos. Tem muita coisa que não foi porque Deus nos ouviu. É porque Ele não podia nos ouvir. Porque aquilo que Ele tinha para revelar estava muito além daquilo que a gente conseguia pedir. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, nós vamos rolar hoje a pedra da incredulidade. Nós vamos abrir um canal de comunicação, de acesso à voz do Senhor, a todas aquelas áreas da nossa vida que precisam ser visitadas pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua vontade. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, receba essa palavra e vá lá identificar na sua vida, vamos identificar na nossa vida onde é que nós colocamos uma pedra de incredulidade, uma pedra de... por favor, não fale mais nisso, por favor, não quero falar sobre isso, por favor, não mexa nisso. Então essa coisa que você considera uma coisa que se mexer vai piorar, se mexer vai trazer lembranças que não prestam, se mexer vai revelar coisas que você prefere ignorar. Esses lugares precisam ser visitados. Esse lugar tem que ser visitado. Essas pedras não podem continuar lá. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, nós não podemos ter na nossa vida lugares, né, de que só testemunham nossa incredulidade, nossa mágoa, nosso ressentimento e a nossa frustração. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, um forte abraço para todos. E se Deus quiser, amanhã a gente está de volta aqui em mais uma mesa preparada nesse lugar aqui maravilhoso, o Araguaia. Tá bom? Então fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.